Eu agora gostaria de falar das sete espécies de sumários de alegria da Clarice Lispector. A primeira forma de alegria, os bons hábitos. Viver sem excessivas cautelas. Deixar cair o que impede os cuidados simples. A alegria diária que tem o seu esteio no hábito, no retorno da luz, no que vem ter connosco e confirma a nossa existência. Esforçando-nos por fazer diluir os pontos de dor, às vezes por esquecimento, outras, para quem souber, por uma espécie de massagem, à procura dos harmónicos modestos. Agora é Clarice a falar. O bem-estar é uma coisa muito estranha. A comida é boa, o coração é simples. Encontro um menino na rua jogando bola. Eu lhe digo: não quero que você brinque de bola em cima de mim. Ele responde: vou tomar cuidado. Segunda forma de alegria: animalidades. Descobrir que o corpo é um dom. Saber isso sem esforço, como o gato ao sol, o que é equivalente a tornar-se real. O estado de graça de existir, não a da inspiração. Tranquila felicidade, lucidez, bem-aventurança física. Não é um êxtase, não precisa de mediadores. Maravilhosos fossem eles, anjos, ninguém ajuda. É só contacto, intimidade, com a mudez simples, sem máscara, dos animais. Para nós que conhecemos tantos obstáculos, isto é, falamos. Inventámos as máscaras e os corpos para prolongar e substituir os nossos. É difícil permanecer muito tempo aí. Sai-se melhor do que se entrou, diz a Clarice. Porém, sai-se lentamente, suspira-se ao sair, mas ficamos, por assim dizer, indizíveis e incomunicáveis. O que Clarice Lispector gostaria de ser integra-se nesta segunda forma de alegria. Outra citação. Uma pessoa cujo coração bate de alegria levíssima. Quando consegue, em uma frase, dizer alguma coisa sobre a vida humana ou animal. Isto tem a ver com a escrita, com a escrita, tal como o Eduardo também mostrou com a leitura da Água Viva. Terceira forma de alegria, estar vivo. A aceitação acima de tudo o que sabemos e podemos. A alegria mansa. Acordo sem contrato, nem disciplina, sem agradecimentos, sem consolação. No fundo, sem esperança. Sem emoção, nem torpor. Acontecimento puro. Estou à janela e só acontece isto. Vejo com os olhos benéficos, está a escrever a Clarice, a chuva. E a chuva me vê de acordo comigo. Estamos ocupadas ambas em fluir. Talvez seja isso que se poderia chamar de estar vivo, não mais que isto, vivo. E apenas vivo é uma alegria mansa. Consideremos o uso, talvez, que não tem a ver com a incerteza do saber-se vivo, mas com a precaução subtil que impede a formação de qualquer teoria. Quarta forma de alegria: implorar e receber. Talvez valha a pena ter nascido para que um dia mudamente se implore e mudamente se receba. Diz ela. Demoremos-nos neste outro uso de talvez, que não pede a simétrica, talvez não valha a pena ter nascido, quem pensa assim não diz talvez. Sem sombra de reserva nem ressentimento, apenas consciência de que não haverá argumentos definitivos. Quinta forma de alegria, uma plenitude severa. A alegria como fatalidade, que toma conta de nós e não nos deixa sorrir. Aqui é ao contrário do que eu estive a dizer há pouco. O que é bom, que é para não nos agarrarmos a nenhuma frase que dizemos. É como ser executante da vida. Descobrir isso é descobrir o caráter sagrado da vida. Diz a Clarice. A mulher sabe que está brilhando de água e sal e sol. Mesmo que o esqueça daqui a uns minutos, nunca poderá perder tudo isso. E sabe, de algum modo obscuro, que seus cabelos corridos são de náufrago. Sexta forma de alegria. Serviço de urgência. Esta é só uma citação. Precisa-se de alguém, homem ou mulher, que ajude uma pessoa a ficar contente, porque está tão contente que não pode ficar sozinha. Com a alegria, tem a ver com a alegria pública e precisa reparti-la. É urgente, pois, a alegria desta pessoa é fugaz, como estrelas cadentes, que até parece que só se as viu depois que tombaram. Sétima forma de alegria. Memento vivere, lembra-te de viver. O dia da manhã é o dia do nosso medo, como diz a Clarice, no texto que o Eduardo leu, da nossa previdência, o dia da formiga. É um dia de prudência que não convém idolatrar. Haverá outro dia de amanhã, o da herança, mas o seu uso não vem agora ao caso, pois impede o estar diante dos agoras, uma sombra que não deixa ver o risco que nos cabe por estarmos vivos. Nestes tempos que correm, o mais grave dos esquecimentos, pois só aprofundando o risco poderemos salvar-nos. É em Thoreau e Bernanos que Clarice Lispector vai alicerçar a sua compreensão. Ainda mais que um esquecimento, um irreconhecimento combativo, a luta cega pela segurança, que é o nosso dia agora. O caráter anestesiador dessa luta, portanto, esta segurança não tem nada a ver com a segurança de que fala o Spinoza, que tem a ver com a confiança. O caráter anestesiador dessa luta observa-se no viver como se houvesse outra vida para viver, fazendo soar a cantilena do diabo a dia a dia. Ora, diz Clarice, a mensagem é clara. Não sacrifico o dia de hoje pelo da manhã. E quando o carpe diem de Horácio e a exigência goetiana de fazer jus ao dia no sentido de não te esqueças de viver. Mote maravilhoso livro de Pierre Hadot, do Bribat de Vivre. O que se prolonga na aceitação de que há um tempo para cada coisa, para cada nascimento, sejam rosas ou morangos. Sentia que havia um tempo, diz ela, inadiável, correspondente a cada momento. Um tempo para cada momento. É essa a alegria mesmo. É um tempo para cada momento. Não a duração, nem sequer... Não é nem sequer, porque isso já é outra coisa. Nem... Não é comparável àquela plenitude que não é a de uma duração avaliável, mas de uma fundura contemplativa total, como seja a beatitude. A alegria de que nós estamos a falar pode dar origem a essa, mas esta de que nós estamos a falar é menos contemplativa, é mais próxima dos momentos mais simples da vida, dos mais inesperados da vida, do que nós fazemos sem dar conta disso, do sussurrar às vezes numa inquietação que nos faz perder o pé e de repente observar um pequeno animal que está aí caído e então já, nós já não caímos, é essa espécie de alegria. Sentia que havia um tempo inadiável correspondente a cada momento, nada guardando para o dia seguinte, não é acumular como a formiga para o dia seguinte. Ali mesmo ofereci o que eu sentia àquilo que me fazia sentir. E a graça vem nos dois sentidos. Ela agora quer oferecer qualquer coisa àquilo que a faz sentir, mas antes ela sentiu e agora é uma ação de graças. Por um lado é a graça, por outro lado é a ação de graças que ela agora está aqui a falar. Então estas sete formas de alegria têm mesmo a ver com aquele que vai deixar de respirar sob a terra, que respira, que o Herbert Welder fala. Acho que tem rigorosamente a ver com isso e não com nenhuma doutrina, por mais maravilhosa que seja, como a de Spinoza.